Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 20. No capítulo 20, nós vamos ler alguns versículos conhecidos. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. No primeiro dia da semana, domingo, os discípulos estavam lá, num pequeno grupo, na casa. E eles estavam com as portas trancadas, e o texto deixa muito claro, o que deixou as portas trancadas foi o medo dos líderes judeus. Porque se o líder judeu descobre que ainda existe pessoas, discípulos de Jesus, a probabilidade de pegar esses discípulos e crucificar era inevitável, era muito claro, era óbvio que aconteceria isso. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que discípulo tem medo. Discípulo de Jesus tem medo. É natural ter medo. E o medo é plausível, porque a situação é adversa. Eu tenho medo da morte. Não sei você, mas se eu souber que tem um lugar hostil, um lugar onde vão... Ah, mas você não quer morrer por pregar o evangelho? Eu quero ficar vivendo pregando o evangelho. Mas se morrer, paciência. Mas eu não queria, não. Tenho até medo de falar isso para Deus. Porque vai que eu morro. Vai que eu já aprendi. Não vou cometer esse erro. Não sou rebelde. Então, a ideia aqui dos camaradas era natural. Óbvio que estavam com medo. E quando Jesus chega, ele fala: a paz. Não é porque ele é de uma igreja batista e fala graça e paz. Porque eles estavam turbulentos. Então, fala assim, Jesus ele conhece tanto o coração do homem que ele fala assim: deixa eu dar uma palavra de paz, porque senão eles não vão conseguir nem enxergar, vai achar que eu sou um fantasma, vai ficar com mais medo ainda. Então, a paz esteja com vocês. E pela voz, obviamente, e olhando, falou: é o mestre. Aí se encheram de alegria. Agora o mestre veio, vai acabar com o Império Romano, vai destruir os judeus e nós vamos ganhar tudo. Só que não. Não vai ser bem assim. E aí ele mostra as mãos, falando, não falei, ó, não é um fantasma, ó, sou eu mesmo, ressuscitei. Eu não falei que eu ia ressuscitar, mas eu não tinha dito desde o início, e vocês duvidaram? Então, mas estou aqui. E depois ele fala de novo, a paz esteja com vocês. Aí vem o envio, ó, meu pai me mandou, eu vim. Eu vou deixar o Espírito Santo. Agora está na hora de vocês. E aí, como que faz? Ele sopra, o texto continua, né? Nós não lemos, mas ele sopra o Espírito Santo. E aí, depois aparece lá o Tomé. E eles falam, não, ele esteve aqui. E aí vocês conhecem a história. Mas o detalhe aqui é que as portas trancadas, se a gente olhar na perspectiva do século XXI e da pandemia... Todos nós estávamos, hashtag fica em casa, as portas trancadas, e nós estávamos com medo da pandemia. Eu estava, morrendo de medo. Porque uma coisa é você ligar a televisão e falar assim, ó, não sei quantos morreram, que nem eu vejo tantas reportagens. Tá, mas quando esses tantos morreram, chegam no meu vizinho, chega na minha família e chega na minha igreja, eu falei, é verdade mesmo essa notícia. Quando fala que é 100 mil, 200 mil... A gente se impressiona, mas quando esses números começam a atingir pessoas queridas e a gente não pode fazer nem o culto fúnebre, que os pastores passaram por isso, as famílias não podem nem velar os seus mortos, aí a gente começa a ficar com mais medo. Ah, Jesus está voltando. É pandemia. Só que hoje mesmo, eu estava vendo um comercial na TV, eu vi lá, Rock in Rio, E o camarada falando assim, todo mundo pulando no Rock in Rio, dançando, e falou assim, pós-pandemia. Eu falei, nossa, no Rock in Rio é pós-pandemia, estádio de futebol, todo mundo se alegrando com isso. E a gente ainda, muitos de nós, com medo. E as pessoas agora, a mídia, já não vale mais, sai de casa, viva a vida. Por que isso? Qual que são os nossos parâmetros? Quem nos enviou? Eu comecei a fazer essas perguntas. E há praticamente um mês atrás, eu recebi um desafio de uma querida missionária, que a maioria dos batistas conhece, que é a nossa Analzira Nascimento. Né? Conhecidíssima. E eu sempre ouvi a Analzira de ouvir falar, e não de contigo estar. Eu falo isso para ela. Né? Aquela fofa. Tá gravando porque eu vou chamar ela de fofa, que ela me chama assim também. E um dia ela vai estar aqui com vocês também, em nome de Jesus, para dar o testemunho dela, lindo, maravilhoso. 17 anos em Angola, 17 anos no meio da guerra, pastores angolanos falando, vou para o Brasil, e deixando as igrejas, e ela cuidando das igrejas batistas, e ela cuidando no meio da guerra, e ela é conhecida como a missionária que não abandonou o campo. E você acha que as portas não estavam fechadas no meio de míssil? É interessante que nós chegamos, eu fui, recebi o desafio e fui para a África. Chegando lá, eu fui dar aula de mestrado em missiologia. Estava falando para o pastor e para a Jéssica aqui no gabinete. E chegando lá, ela falou assim, sabe o que é esse seminário lindo, maravilhoso? Então, era um lixão. Missionário vê coisas que a gente não vê, né? De um lixão, ela falou, aqui vai ser um seminário. No meio da guerra. E o negócio aconteceu mesmo. Tem uma biblioteca linda, maravilhosa, em homenagem a ela. A biblioteca chamada Analzira Nascimento. E a coisa acontecendo no meio de opressão, no meio de um país extremamente comunista, entenda, entre aspas, comunista, comunista de lá, não necessariamente é o de cá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma outra perspectiva, estava explicando para os pastores, a questão política lá não tem nada a ver com a nossa questão política, é uma outra realidade, uma outra cultura, eles passaram pela Guerra Fria, são dois partidos, é outra coisa, um dia a gente conversa sobre isso, num bate-papo. O detalhe é, pobreza, opressão, dificuldades. O detalhe é nesse texto aqui, ó. Medo dos judeus, medo dos romanos, vai acabar a igreja. Vai destruir. Jesus aparece e fala, a paz esteja com vocês. Você vai falar, que bom, mas eu continuo com medo. O medo não acabou. Jesus não falou assim, estou curando o medo de vocês agora. O detalhe é o seguinte, mesmo com medo, vocês vão. Existe algo muito interessante no ser missional. E é isso que eu quero falar com vocês também nessa noite. É que para você ser missional, não é só você ir para a África, como eu fui. Mas é você fazer o que eu faço, que é a minha outra profissão. Eu sou um empresário na área de seguros, há mais de 20 anos. E eu continuo tocando o meu negócio. Eu não deixei de ser pastor, eu não deixei de fazer faculdade teológica, eu não deixei de cuidar da empresa, eu fui funcionário, montei uma empresa, trabalhei numa empresa chamada Qualicorp, que é bem conhecida aí na televisão. Entrei em 99, voltei em 2017, depois de quase 11 anos, e me aprofundei e me especializei em vender planos empresariais na área de benefícios. E dali tive várias experiências de pregar o evangelho no meio de corrupção, no meio de promiscuidade, no meio de gente que é um comendo o outro, como eles falam assim, né? Uma cobra, a área comercial é gente... Não dá para ser comercial se não mentir. É uma área totalmente assim... Hoje que está se profissionalizando, mas vendedor, na minha época, era assim, você não tem o que fazer, ok, então vai ser vendedor. Era assim. Não era, era ridicularizada essa profissão. E Deus me colocou nesse meio para trabalhar com vendas. E tenho irmãos e irmãs cristãs sensacionais na área de seguros. E nós falamos do evangelho quando a gente não mente. Olha que interessante. Ah, esse produto oferece tal coisa? O vendedor que não tem compromisso nenhum com o evangelho fala, não, oferece, sim, lógico. Óbvio, lógico, e mais alguma coisa, só para ganhar a bendita e famosa comissão. Que vendedor bom vive de comissão. Você quer saber se o vendedor é bom? É o seguinte, ele não quer saber nem o salário. Você fala, quanto que eu ganho se eu vender? E foi assim que eu fui vivendo. Até que em 2010, no ano que eu recebo o ok do concílio, no ano que uma igreja batista de Vila Manchester fala, você vai ser o nosso pastor, eu consigo montar a minha corretora. E aí eu fiz uma coisa que qualquer jovem pastor inocente, puro e fragilizado, para não usar outra palavra, faz. Usei a empresa para virar igreja. Foi uma beleza, né? A igreja cresceu e a empresa quebrou. Aí, o que, que eu fiz? Dei a volta por cima, restaurei a empresa, conduzi a igreja, montei um colegiado na igreja, chamei mais pastores para me ajudar, retomei os negócios. E na pandemia, eu vendi a minha corretora para eu ter mais tempo para o evangelho. Aí eu vendi minha corretora e estava lindo e bonito, só trabalhando na igreja, quando chega uma ovelha linda, maravilhosa, que há 20 anos atrás eu coloquei no mercado e falou, pastor Sandro, o que você está fazendo da vida? Eu falei, eu estou te pastoreando? Não, mas trabalho. E pastorear não é trabalho? Não, na área de seguros. Eu falei, eu acabei de vender a corretora. Dá para você cuidar da minha área comercial? Dá para você voltar para o ramo? E eu sou uma pessoa que minha esposa sabe como que é, né? Eu oro muito, tipo, em 3 segundos. Amém. Pode contar comigo. Eu sou um cara muito de oração. Depois eu falo com a minha esposa, depois eu falo com a igreja. Eu dou muito trabalho para a igreja. Muito trabalho para minha esposa. Ela fala, vem. Cada semana ela fala, qual que é a novidade? O que, que Deus falou com você? Eu falo, não, mas deu vontade que Deus tocou no coração daquele rapaz. E eu voltei para a região ali da Paulista, onde eu conheço muito bem, muitos anos trabalhando ali. Só que eu falei para esse pessoal, eu estou indo para a África, tudo bem? Pastor, continue fazendo missões. Mas eu não vou deixar a igreja, tudo bem? Pastor, continue nos pastoreando. Tá, e quantos dias você quer que eu trabalhe? Escolhe quantos dias você quer trabalhar. Olha, que chique. Também depois de 25 anos levando porrada, pelo menos um pouquinho, né, de moral Deus me deu. Então, eu escolhi o dia de trabalhar e ele falou, ó, te pago tanto. E a gente começou a fazer tudo ao mesmo tempo. E andando com a Nalzira, ela falou o seguinte, que gravou e fortaleceu a reflexão dessa noite. Ser missional, ser cristão, é simultaneidade. O que é simultaneidade? Não é só envio para outros lugares, mas é um envio local. Então eu entendi que Deus estava me enviando novamente para a mesma região da Paulista, para falar com os mesmos fornecedores, para retomar os mesmos contatos com os diretores de RH e as diretoras de RH e pregar o evangelho. E eu brinco com a igreja, aumentar o dízimo da igreja. Abençoar a igreja com enviar mais missionários. Foi por causa desse trabalho que eu consegui me autossustentar e eu me autoenviei. Eu falei, e aí, você acha que você tem condições de ir para missões? Ah, eu missionário, eu estou duro. Mas eu sou empresário e eu vou te abençoar. Oh, muito obrigado, eu recebo. Hã? Então, nós oramos ali, nós dois. E a igreja falou assim, não, 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 a gente quer participar também. Aí os dois ficaram felizes. Oh, glória a Deus. Então ficou o famoso 50-50. 50% foi eu e a Carla, minha esposa, e os filhos que investiram na minha viagem missionária, e 50% a igreja. Me senti extremamente agradecido a Deus por isso. E abençoamos lá os missionários, nós demos o nosso conhecimento, o intelecto, e ainda conseguimos doar dinheiro também para eles, em dólar, que é uma situação adversa. Agora, você vai dizer, como que você foi? Eu fui morrendo de medo. Porque eu não fui com a missionária, já estava lá. E eu cheguei lá naquele local extremamente hostil, e eu nunca recebi tanta palavra dura para entrar num país. Eu já tinha viajado para a Argentina, já tinha viajado para Portugal, a igreja já tinha me enviado, mas para um país assim de extrema linha comunista, eu nunca tinha viajado, eu nem fazia a mínima ideia o que seria. Né? Eu falo que eles são raízes, nós somos Nutella, porque lá é passaporte. Teste de Covid, tá aqui. Carteirinha de internação. Mas ele parecia que tava brigando comigo, né? Eu só tava dando, eu não falei nada. Vem fazer o que aqui? Sou pastor. Que pastor? Batista. Uma coisa boa, pastor Batista é valorizado lá. Olha, eu me senti, pelo menos uma notícia boa que aqueceu meu coração. Pastor Batista. Ah, e vai ficar na casa de quem? de um pastor batista. E o telefone dele? Tá, meu, eu nunca... Parecia um interrogatório. Aqueles filmes que a gente assiste, foi real. Real. Para eu sair daqui do aeroporto, aqui de Guarulhos, quando eu cheguei lá, eu tive que mostrar o teste. Chegando lá, eu fiz outro teste. E o rapaz, com todo carinho, falou assim: você fica sentado. Quando eu chamar o teu nome, você continue sentado, que eu vou até você. Eu falei: pra que falar desse jeito? Não precisava tudo isso, né? Só fala: senta que eu te chamo. Não precisa. Não, mas quer mostrar o quê? Autoridade. E aí, na mala, missionária não fala assim: vai lá e dá aula. Não. Missionária fala: vai lá, dá aula e traz um monte de coisa. Que era livros. Eu fui dar aula de teologia bíblica. Então, livros e mais livros. Aí coloquei os livros aonde? Nas malas. O que, que tem aí na mala? Livros. São livros? Livros, é. Passa no raio-x. Eu vi que tem livros aí. Essa ideia, mas não podia falar. Mas aqui por dentro, a ironia, o sarcasmo... Estava aqui vibrando. A carne estava... E o espírito, quieta, quieta. Esse cara está me irritando. Fica na sua. Vai passar de novo. Abre a mala. Vai para a salinha. Pronto. Obrigado, Senhor. Estou morrendo em missões. Isso é digno. Eu acho que eu vou para a glória. Está mais do que carimbado, que é por teu amor que eu estou aqui. Abre a mala. A pessoa tira umas roupas e fala assim... Tem livros aqui, viu, senhor? Essa é a ideia. Eu queria falar. Eu falei assim, tem livros. E vai para onde esses livros? Para a Igreja Batista, Seminário Batista. E você é o quê? Pastor Batista. E vai ficar com quem? Com outro pastor Batista. Ah. E por que ele fez você vir até aqui? Eu não sei. O que eu falo agora? Assim, então vai, fecha, pode ir embora. Aí fui embora. Mas por dentro eu falo, se eu estivesse no Brasil, não ia acontecer essa palhaçada comigo. Mas eu percebi da opressão. Eu percebi da dificuldade. E algo que me deixou muito assim, constrangido, é a forma que os angolanos, eles são extremamente educados, extremamente intelectualizados, e extremamente pobres. Porque aqui no Brasil a gente tem um conceito, né, uma cultura, de que os mais ricos têm direito às escolas e os pobres, nós vai, nós volta e problema. A gente tem essa coisa aqui na nossa cabeça. Lá não tem problema. Lá todo mundo fala um português que eu pensava duas vezes na hora de escrever, até na lousa alguma coisa, eu fiquei assim no Google. Será que é com S ou com C? Será que... Com dois E ou é com S, esse negócio aqui. Para eu não passar vergonha. Eu falo, não, eu não vou escrever nada. Eu só estou falando, nem vou escrever. Porque eles são... Me deixaram assim, impactado. Extremamente inteligentes. Leem demais. Gostam de ler muito. Então você fica assim, horrorizado de ver tanta adversidade, saneamento básico complicado... Dinheiro muito complicado, inflação lá em cima, opressão do governo, feitiçaria, tribos e o evangelho, a igreja vibrante. Vibrante. Cara, eu preguei em três igrejas batistas lá, uma mais linda do que a outra. Pessoas louvando a Deus, adorando a Deus. Estava falando para o pastor e para a Jéssica. Gente, começa 9 horas, termina meio dia e meia, 1 hora. Se deixar, eles ficam até mais tempo cantando. Começa cantando, termina cantando e não para. Os avisos, tem até o pessoal com a música para parar de aviso e continuar cantando, sabe? Se deixar eu pregando, eu falo para o pessoal, pode parar de tocar, que eu quero só pregar. Mas eles gostam de música. Gosta. Lembra aqueles cultos da Assembleia de Deus, antigamente? Meu avô é da Assembleia, apesar de eu não gostar de crente quando eu era novo. Pai do meu pai, meu avô é assembleano, 95 anos. Ministério Belém. Você tinha lá, criança canta, oportunidade. Mulheres cantam, lembra disso? Homem, era a mesma coisa, Batista é assim. Mulher canta, homem canta, a igreja toda canta. Aí depois participação especial. Eu falo, Jesus amado. E aí canta na língua portuguesa, depois canta na língua da tribo, das origens dele. E aí você se confunde, porque são várias tribos. Aí chama missionária, que ela é poliglota lá, ela manja disso. Porque tanta informação, você fala, mas não é língua portuguesa? É, mas chega a hora que você não entende. Você tem que ficar prestando um ouvido bem apurado. Eles têm uma característica muito interessante. Por exemplo, eu cheguei lá para as pessoas e falava assim, bom dia, o que você espera da outra pessoa? Bom dia. Então, aí o pastor vai falar para mim, bom dia, fala para mim, bom dia, muito obrigado. Aí eu falo, de nada? Eu falo, de nada? O que eu falo depois? Se alguém falar muito obrigado, boa noite, aí a igreja, muito obrigado. Oxi, eu vou beber água, o que eu falo? Eu não sei mais o que falar. Esqueci o português. Não sei como que eu dialogo com uma pessoa assim. Mas era todos. Eu falei, mas por que muito obrigado? Ela, estão te agradecendo porque você desejou um bom dia. Eu falei, mas pra mim não vai desejar, não? Não tem volta? Por quê? Porque nossa mente é cauterizada, achando que só a nossa forma é certa. Faz muito mais sentido o jeito que eles dialogam do que o nosso. O nosso português, nós banalizamos o nosso português. Os deles são corretos. E uma coisa que tem lá, eles são literais. Literais é literais. Eu falo, vocês não sabem o que é ironia, sarcasmo, né? Depende, pastor. Porque eles levam para o lado maligno, dependendo do jeito que você fala. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Sempre é bom ter um treinamento, sempre é bom você saber disso. Mas, paralelo a isso, quando eu retorno, eu fiquei tão entusiasmado e tão acelerado que eu cheguei 2:30 AM, 4 horas de fuso. Quem já fez viagem internacional sabe como que é. Você fica meio ainda deslocado. Eu não consegui dormir, adrenalina. Mas eu falo isso para as igrejas. Quando eu cheguei no Brasil, eu parecia aquele Papa João Paulo II, queria beijar a terra. Ai, meu Deus. Estou em território. Agora eu quero ver eles brigar comigo. Agora eu quero ver. Vem para cá brigar aqui. Né? Você cospe e fala, quero ver. Vai, passa aqui. Vai, quero ver mexer comigo. Mas eu estava tão alegre que eu falei para minha esposa, eu não consigo dormir. Quando deu 5:30, 6 horas da manhã, peguei o carro, fui para Paulista e soltei aquele vídeo que vocês depois até gravaram. Eu falei, ficou até bom aquele vídeo, né? Eu falei, estou alegre, estou na minha cidade, louva a Deus, eu vou pregar o evangelho aqui na Paulista. Porque é o homem todo, o evangelho é todo, ele complementa. Então essa simultaneidade nos leva a crer que o evangelho exige dos seus ouvintes a realidade. Se você está no seu emprego, você não precisa ter essa viagem transcultural que eu tive da África, que foi maravilhosa. Apesar dos pesares, eu amei. Você não precisa. Basta você compreender, e eu vou usar uma técnica aqui corporativa, o seu público-alvo. Você está falando com quem? Eles não têm que te entender. A gente aprendeu naquele plano salvífico que as pessoas têm que entender que eu sou de Jesus, que o evangelho. E porque a pessoa não aceitou é por causa do Satanás. É o diabo que está atrapalhando, que cegou, e cegou mesmo, o entendimento. Mas aí, é que nem os discípulos. Está preso aqui, as portas estão fechadas, estamos com medo e não vamos. Jesus falou assim: vai com medo. Vai. Prega o evangelho. Fica, quer ficar só em Jerusalém? Depois você vai para Samaria. Mas vai pregando. Mas e se eu morrer? Morreu. Eu prefiro agora morrer do que ficar trancado dentro de casa. Fazer o quê? Para quem já pegou burnout, para quem já pegou tanta coisa, uma doença a mais, um medo pelo evangelho, eu acho que vale a pena. Porque eu entendi que eu estava morto mesmo antes de me converter. Eu era morto nos meus pecados e ressuscitei por causa do Cristo. Então agora, essa vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e amou por mim. Amém, igreja? Essa igreja só existe por causa de Jesus. Então não adianta você se preocupar se é aqui ou se é lá em cima, se é a parede que nem vocês estão falando. Não adianta mesmo. Adianta saber o quê? Qual que é a preocupação da igreja? Se estão vivendo o evangelho da graça de Deus. Se nesse bairro está se vivendo o evangelho da graça de Deus. Se aonde Deus mandar para vocês, aqui na região do ABC, o famoso Grande ABC, tinha um jornal, não sei se ainda existe o Diário do Grande ABC, tem TV de Plano de Saúde lá, também recebi vários nãos. Fui lá várias vezes, diário do Grande ABC. Não importa, você tem que estar lá no diário. Ah, mas tem muito profissional que é do mundo. Que bom. Se fosse de Marte, seria perigoso. Você também é do mundo, eu sou do mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Eu uso roupa desse mundo. Olha que legal. A pessoa, se a gente usasse outra moda, é tudo desse mundo. E glória a Deus, porque Deus amou o quê? O mundo. Que enviou o filho. E o filho está falando, agora vão vocês. Qual que é a diferença desses discípulos para nós? O medo? Tipo de medo? Hoje é a pandemia? Ontem eram os judeus? É o comunismo? É o capitalismo? É o socialismo? Que medo você tem? Das eleições? Você tem medo de política? Você tem medo de quê? Eu tenho medo mesmo, de não servir ao meu Senhor. Isso eu tenho medo. De não pregar aquilo que ele pediu para eu pregar. É isso que a igreja tem que estar preocupada. Não é? Ah, e se o presidente, e se o governador? Ué, e que na época de Jesus, quem era o governador? Quem era o cara? Quem era o cara que estava lá? O imperador romano. Dê a César. César era cristão? César era do bem? César mandou matar Paulo. Jesus fez o que contra César? Nada. Nada. Jesus falou para as pessoas, preguem o evangelho. O evangelho não tem partido político. O evangelho é o reino. Preguem o evangelho. Aleluia. Glória. O nosso Salvador tem nome, é Jesus. Não tem outro. Seja qual ele for. Seja qual ele for. Qual cultura você esteja onde Deus te colocou. Pregue o evangelho, seja na África, seja em Portugal, seja no Brasil, qualquer lugar, continue pregando o evangelho. É isso que é ser missional. Uma igreja relevante é esse, de uma salvação abrangente, de uma restauração do reino, que é eu e você estamos restaurando o pecado, e toda vez que você avança como igreja, isso só traz luz, acabando com as trevas. Então é esse tipo de restauração que eu estou falando. E, por fim, é um mundo melhor, onde médicos, onde auxiliares de escritório, onde enfermeiras, onde advogadas, onde juízas cristãs falam de Jesus, ou nem falam, mas vivem uma ética cristã. É difícil? É. Dá medinho? Dá. Mas vai. Vá que é melhor. Vai por mim que vai que é melhor. É bem melhor seguir o evangelho. A proposta é essa. A paz no meio do caos. A paz no meio do caos. As derrotas que o mundo diz, que nós temos algumas derrotas, no meio da grande vitória, porque Jesus já venceu. É assim que a gente canta. Amém? Então, se a gente está numa situação adversa, se nessa noite você está com alguma coisa triste, que você fala, poxa, não está legal, deixa eu falar para você. Jesus está com você. Mesmo na dificuldade, é. Mesmo na adversidade, é. É aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. O Paulo estava preso, animando Timóteo, que estava livre. Jesus sofreu tudo aquilo, chega e anima aqueles que não passaram pela cruz. Quem deveria chegar lá? Jesus fala assim, caramba, vocês me deixaram na mão, hein? Eu gosto de me pôr, às vezes, no lugar de Jesus, humanamente falando. Poxa, eu não falaria, a paz estão com vocês, é. Obrigado por vocês estarem comigo lá, viu? Valeu, hein? Vocês aprenderam tudo que eu ensinei em 3 anos e meio, hein? Vocês foram bem missionários comigo, hein? Ensinei, fiz milagre, livrei vocês da morte, tudo. Aí quando eu mais precisei de vocês, estava na cruz, não teve uma alma penada. Um nega, o outro trai, todo mundo cai fora. E João, que é o mais bobinho lá, ficou do lado da mãe, né? É novinho, é o inocente, né? Então, assim, ele chega falando, a paz esteja com vocês. O que ele falou assim? Eu perdoei vocês. Vocês são cabeção mesmo. Eu perdoei vocês. Eu sei que vocês estão com medinho, mas vão com medo. Tem muita coisa para se fazer nesse Brasil. Tem muito trabalho para se fazer. Mas não importa a tua idade. Você é mais novo, você é mais velho, não importa. Importa o seguinte, Senhor, através e por meio do teu Santo Espírito que nos dá poder, força, não é só consolação, é poder, é fogo que nos aquece para nós continuarmos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? Amém. É isso que nós cremos. Ser missional é viver o evangelho em qualquer lugar, em qualquer momento que Deus falar, vá. Se Deus não falou, fique. Mas se Deus falou, vá, por meio dos louvores, por meio do vosso pastor, por meio da palavra que é viva e eficaz, por meio das circunstâncias, Deus fala com seus discípulos. E se você é discípula de Jesus, se você é discípulo, ele está dizendo para você essa noite, continue pregando o meu evangelho em qualquer situação. Mas eu estou na cama, vai para o hospital e prega para a enfermeira. Mas eu estou com dor de barriga, vai e fale, está doendo, está ruim. Mas eu continuo servindo ao Senhor. Maior é o que está em nós. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos. Porque a tua palavra é viva e eficaz. Porque a tua igreja reina pelo poder do teu Santo Espírito. Porque é luz no meio de trevas.